Olá a todos os nossos ouvintes, aqui é a Fernanda Consorte, economista-chefe do Bancor Invest. Eu, Welber Barral, nosso consultor, e Cristiane Quartaroli, economista do banco, estamos aqui para mais uma edição do Radar Comex, nosso podcast sobre conjuntura e comércio exterior. Oi, Barral!
Boa tarde a todos.
Boa tarde, Cris.
Olá, boa tarde, pessoal.
Bom, vamos lá? Gente, desde o nosso último Radar Comex, que foi em agosto, parece que o cenário só piorou. Aliás, parece não, ele só piorou, né? Por um lado, a pandemia está indo relativamente controlada, né, no mundo e aqui, a vacinação no Brasil tem surpreendido, né? Então, parabéns para o Brasil, a cidade de São Paulo, nesse quesito, também tem ganhado notas altas. Contudo, a economia continua capenga. Eu acho que cada vez mais capenga, a versão risco só aumenta, né? A gente começou em setembro com uma questão de preocupação com a China, que aparentemente foi apaziguada, mas o tema da vez agora é ainda fiscal, não tem jeito, né? A gente já fala disso há um tempão, mas o burburinho aumentou muito nessas últimas semanas com as decisões em relação ao Auxílio Brasil, né? Então, com isso, os mercados têm ficado extremamente voláteis e a aversão ao risco para o Brasil piorou muito por conta desse assunto. Vários dias a gente vê o movimento de emergentes e o Brasil indo na contramão. Então, a grande preocupação é que o Brasil enfrente um grande rombo aí nas contas fiscais por conta de um aumento nos gastos públicos e alguns que eventualmente podem ser necessários, outros que estão sendo feitos, decididos de uma forma pouco esclarecedora. E tem mais coisa, não tem, Cris?
Pois é, sempre tem, né, gente? Sempre tem alguma coisinha a mais aí para dar uma volatilidade ainda maior no nosso cenário. Além disso tudo que você falou, né, Fernanda, do lado externo, a gente tem observado uma constante revisão nas projeções de crescimento, né, do PIB, né, das grandes economias. Então, alguns dados mais recentes têm vindo abaixo do esperado, em especial aí falando de China e Estados Unidos, né? Isso porque, mesmo com a recuperação com essas economias ainda em curso de recuperação, como eu falei, esses dados mais recentes acabaram se mostrando mais fracos e surpreenderam, né, as estimativas do mercado. E pior que isso, a inflação tem aumentado também em todo o mundo, não é só aqui no Brasil. E isso é muito preocupante para os países emergentes, né? Então, assim, eu queria perguntar para o Barral como que ele acha que um crescimento menor em países como Estados Unidos e China, que são nossos grandes parceiros comerciais, como que isso pode impactar o Brasil, Barral?
Pois é, todos os meses nós nos reunimos e procuramos dar notícias boas, né? Então, a gente sempre fica procurando.
Nunca acontece.
Coisa que a gente acaba não conseguindo. Tem sido alguns anos complicados, realmente, desde o início da pandemia. A notícia boa, como a Fernanda mencionou, é que o Brasil, ao contrário de muitos outros países, não tem tantos grupos anti-vacina. Então, a vacina tem avançado rapidamente, isso ainda bem tem diminuído o número de mortos. A gente tem alguma perspectiva de que o ano que vem possa ter uma vida um pouco mais previsível no país, no que se refere à pandemia. No que se refere à política, ao que tudo indica, nós vamos ter um ano muito agitado. No cenário internacional, Cris, nós temos um cenário básico, como você mencionou. Ou há um crescimento menor do que se esperava, principalmente nos Estados Unidos, na China, na Europa. Esse crescimento menor tem várias explicações. O preço de combustíveis, o preço de gás, que tem provocado a inflação no mundo inteiro. O fato de que houve um efeito grande sobre as rotas de comércio, sobre o preço de fretes, que também aumentou no mundo inteiro. Então, esse efeito de inflação, de desarranjo logístico, o efeito de aumento de preços, inclusive de algumas commodities básicas, acabou arrefecendo a retomada econômica. Como é que isso afeta o Brasil? Bom, o Brasil é o grande exportador de commodities e tem se beneficiado, nos últimos dois anos, superávites exitosos, graças principalmente ao preço de commodities. Caso haja um arrefecimento desses preços, nós podemos ter uma diminuição do preço de commodities. Isso no momento, e a diminuição do superávit comercial. Isto no momento em que nós enfrentamos também uma questão de juros altos. E aí, Cris, o que acontece, Fernanda, com o câmbio?
Bom, a nossa taxa de câmbio, né, pessoal, ela já está aí nas alturas, né? Assim, a gente já vinha de uma taxa de câmbio muito alta, né? Então, lembrando lá, né, na nossa última conversa, a taxa de câmbio está rodando a R$ 5,25 por dólar. Não dá para falar que isso é um patamar baixo, né? E aí, agora, recentemente, que eu acho que é uma combinação dessa piora de percepção lá fora, que não é uma grande piora, mas houve. Né, uma pequena frustração, sobretudo com China, por conta desses pontos que o Barral falou, a taxa de câmbio já piorou um pouco. Né? A gente voltou a rodar lá para os 5,40, isso em setembro. Né? Aí, recentemente, nessas últimas 2 semanas, com a aversão ao risco, né, focado no cenário local, a gente bateu aí até 5,70 outro dia. Né? Hoje está rodando aí perto de 5,50, 5,60. É um patamar muito alto. Né? Então, é importante mencionar que esse resultado de taxa de câmbio, ele tem sim esse aspecto que o Barral mencionou em relação ao cenário internacional, que piorou um pouco, mas eu acho que tem muito em relação ao cenário local, né? O que piora muito as condições de fluxo de capital, na verdade, né, Cris? Como é que está o fluxo de capital para o Brasil recentemente?
Então, Fernanda, a combinação desse cenário, ela não tem sido nada boa para o Brasil, né? Afinal, a expectativa de aumento de juros lá fora, né, principalmente aí falando de Estados Unidos, e um ambiente interno tão conturbado politicamente falando, deixando um pouco de lado a economia, que a gente já sabe que não está, né, lá essa maravilha, os investidores eles acabam fugindo daqui, né? Então, se em agosto a gente chegou até a ver algum fluxo positivo de entrada de dólares aqui no Brasil, os meses de setembro e outubro foram bem diferentes, né? Ou seja, a gente continua amargando aí um quadro de fluxo muito negativo para o ano. Mesmo com essas intervenções que o Banco Central fez no câmbio, não, elas não foram suficientes para conter a volatilidade na nossa moeda, né? Tanto que hoje a gente está vendo uma taxa de câmbio bastante pressionada aí, mesmo com os demais emergentes aliviando um pouquinho, né? Então, claro que todo esse imbróglio fiscal no radar aí não tem como melhorar a nossa imagem, nem a confiança em nosso país. Barral, como que você acha que o governo ele vai conduzir essa questão, principalmente fiscal, né, daqui para frente? Existe alguma solução para isso?
A solução nós temos, mas provavelmente não no curto prazo.
A solução é alugar o Brasil?
Eu acho que nós devemos declarar no lado o Tratado de Lisboa, né, que deu a independência ao Brasil, e adotar o euro, né, quem sabe aí a gente tem uma moeda mais forte. E aí, Cris, tem um ponto que você mencionou que é importante, é o impacto que essa valorização do dólar no Brasil causa para a inflação, inclusive. Quer dizer, a gente está com essa questão aí de aumento constante de gasolina, etc. É claro que gera um incentivo à exportação, mas não quando você tem uma inflação tão alta que acaba aumentando os custos de produção no Brasil também. E aí, claro, o que fazer? Nós temos hoje um cenário difícil, como a Fernanda mencionou, pelo fato de que as reformas não andam, não vão andar. Não vão andar. O que a gente está vendo aqui em Brasília é uma estagnação em várias propostas do governo. Dificilmente essas propostas vão andar no ano que vem, no ano eleitoral. E mais do que isso, há um temor de que o governo passe a adotar medidas populistas em razão, inclusive, da baixa receptividade eleitoral.
Hoje, né, poder... Barra, só para ilustrar sua fala, hoje a reprovação do governo, né, avaliação negativa, já tá acima de 50%. Está, né, no maior patamar da história. Né? Então, isso que tem forçado a percepção do mercado, que essas medidas de gastos fiscais que o governo tem feito são muito para tentar reverter esse quadro perto das eleições, né, Barral?
Exatamente. E, ao contrário de muita gente que demoniza o mercado, não é que o mercado financeiro esteja contra o auxílio emergencial no momento de aumento da miséria no problema. A questão é que o mercado vai precificar isso. E a precificação disso importa, de um lado, uma pressão por aumento de taxa de juros, que dificulta a recuperação econômica brasileira, e implica, por outro lado, um aumento de risco também com relação, inclusive, principalmente à situação fiscal, que daí não é só para 2022. Começa a ter uma percepção mais negativa também para 2023 com relação ao número de compromissos que forem assumidos e que violarem o teto de gastos e que comprometerem a arrecadação do país. Então, a grande questão é essa, a falta de uma política econômica clara ao lado de uma pressão eleitoral no ano que vem, acaba aumentando a percepção de risco. E isso faz com que o país tenha dificuldades em atrair investimento e tenha dificuldades também em dar um cenário claro de que vai haver um aumento substantivo do crescimento a partir do ano que vem. Ao contrário, já tem instituições bancárias indicando que pode haver, inclusive, uma recessão. Então, Fernando, eu continuo procurando boas notícias.
É, eu acho que só alongando um pouco mais sua fala, Barra, eu acho interessante dois comentários, né? Então, o primeiro deles é que é isso, assim, não é que o mercado demoniza a ajuda aos necessitados, ao contrário, a questão é você fazer um plano de expansão fiscal num ambiente de inflação de dois dígitos, né? O IPCA 15 saiu hoje, mostrando uma inflação acumulada de mais de 10% em 12 meses, e também num ambiente sem contrapartida, né? Não é que o governo falou assim, bom, temos aqui as nossas contas fiscais, então eu vou cortar esse gasto para poder compensar o gasto na linha de ajuda aos necessitados, né? Então, assim, essa conversa que não casa, né? Inclusive, o receio é justamente que hoje a gente tem um teto de gastos, né? Que foi um alcance importante da instituição Brasil em 2001, Barral, que foi feito a lei do teto de gastos?
Sim, exatamente. A última alteração foi no governo Temer, né? Foi no governo Temer que foi feita essa alteração bastante restritiva, justamente para dar previsibilidade ao mercado, e foi feita até 2026. Agora, o que está se dizendo é adiantar esse prazo da alteração do teto de gastos, o que, claro, vai gerar instabilidade no mercado.
Exato. Então, esse é um ponto, né, em relação às contas fiscais, que isso gera muita instabilidade. E o segundo é isso que o Barral comentou aqui. Quando automaticamente o governo faz uma expansão fiscal, o mercado precifica mais inflação e, consequente, mais juros. Então, já se fala de uma realidade próxima de taxa de juros de dois dígitos novamente, né? Já tem gente no mercado falando que o ano encerra com a taxa Selic a 11%. Né? Então, as nossas jabuticabas estão voltando a nascer de novo. E o mais interessante dessa história, né, ou não, é que, assim, neste momento, um aumento de taxa de juros não necessariamente vai repercutir em queda de taxa de câmbio. Né? Então, por quê? Porque vai ferir as questões. O aumento de taxa de juros está vindo na esteira de uma percepção pior institucional por conta dos gastos fiscais, por conta de uma inflação muito alta, e que vai ferir crescimento, que não está lá essas coisas. Né? Então, o cenário é muito negativo. Eu acho que piorou, pessoal, na minha percepção em relação ao começo do ano. O que você acha, Barral?
Ah, piorou. No começo do ano, nós tínhamos, quando nós olhamos no começo do ano, qual era a perspectiva de câmbio para esse final de ano? Tinha gente achando que poderia chegar a 4,80. Quando os pessimistas falavam a taxa de inflação de 6% e de uma Selic de 5,5%, olha onde nós estamos agora. Então, realmente, há uma queda na percepção, um aumento do pessimismo, que só será revertido, muito provavelmente, na medida que nós tivermos mais estabilidade institucional e uma indicação de evolução das reformas, que, infelizmente, não deve acontecer no ano que vem. A única coisa que poderia acontecer no ano que vem, que também não é esperada, seria uma recuperação muito rápida do cenário internacional, que também não vai acontecer. Há, de novo, inflação no mundo inteiro que vai dificultar essa retomada. Então, o Brasil vai continuar a se beneficiar das commodities, do preço commodities, da quantidade de commodities exportadas, mas isso não vai nos dar uma sustentabilidade do crescimento. Até porque, Fernando, como você comentou, tem muito aí de inflação na oferta. Então, o aumento da taxa de juros não vai reduzir, fundamentalmente, essa inflação que tem esse caráter internacional.
Exatamente. Bom, então, resumão, né? A conclusão é que está difícil de imaginar que a gente vai ter uma apreciação mais significativa da taxa de câmbio no curto prazo, né? Então, talvez a gente saia desse 5,60 que está hoje, né? 5,55 que a gente está vendo hoje, busque num dia mais ameno, por algum motivo talvez externo, um 5,40, né? Mas, assim, um cenário muito positivo para a taxa de câmbio não parece ser uma realidade, embora a pandemia pareça estar, de fato, chegando ao fim, como o Barral mencionou lá no início, né? Uhum. Mas a gente tem um retrato brasileiro, acho que muito, e a verdade tem que ser dita, muito movida pelas ações do governo, né? Que ele talvez faça até uma posição contra si próprio, às vezes, né? Enfim, então, que está prejudicando bastante a imagem Brasil, sem contar que 2022 já chegou, né, pessoal? A gente já está quase que em novembro, a gente já está em ano eleitoral, né? Então, a gente já sabe, vocês já sabem, né? Assim, anos eleitorais não são favoráveis para a taxa de câmbio porque aumenta muito a incerteza, né? Então, eu acho que nós três nos reuniremos nos próximos meses ainda cercados de notícias negativas. O que você acha, Cris?
Exatamente, Fernanda. Eu concordo muito com você e acho que tem alguns pontos que eu me preocupo. Além disso, a gente até comentou sobre isso, mas eu tenho um receio muito grande de que o governo passe a adotar medidas populistas, né? Justamente pensando aí nas eleições de 2022, adotar mais medidas populistas do que já vem adotando, né? Então, isso poderia prejudicar ainda mais o quadro fiscal e a inflação, que já está bastante pressionada, né? Então, eu acho que o cenário aí é daqui para pior e a gente vai continuar vendo muito aumento aí de aversão ao risco, né? O que você acha, Barral?
Bom, eu acho que eu vou continuar procurando notícias boas para a gente anunciar aqui, mas eu tenho que concordar com vocês e faz parte da nossa missão advertir nossos ouvintes, advertir os investidores do que pode acontecer e, de fato, os investimentos devem continuar acontecendo, mas a expectativa, principalmente de retorno sobre investimento, tem que ser de médio prazo. Hoje, o cenário ele recomenda, com cautela, ele recomenda uma tentativa de identificação de riscos que envolvem desde uma reforma fiscal que não deve, tributária, que não deve avançar este ano, e provavelmente não vai avançar o ano que vem, até outras propostas, por exemplo, até questões sobre portos, sobre a BR do mar, sobre a nova lei cambial, que é tão importante para a nossa atuação, que poderiam avançar se tivéssemos um pouco mais de liderança do governo, e a gente já está sentindo que o governo vai entrar numa fase aí onde a saída de personagens importantes, de peças importantes do governo, inclusive por conta do calendário eleitoral, devem esvaziar a expectativa de que essas reformas ocorram daqui até as eleições. Mas espero, de novo, tentar de novo mês que vem com alguma notícia boa.
Sim.
A gente vai tentando. Bom, pessoal, então a gente está chegando ao fim dessa edição. Como sempre, eu gostaria de agradecer os importantes comentários dos meus colegas, Barral e Cris. Obrigada. Até a próxima e nos acompanhe em nossas redes sociais. Obrigada, pessoal.